Camila Agostini.
Bem, já adiantamos então o assunto de agora. Deixa eu só dar o meu boa tarde para o Bruno Rosso, que está nos trabalhos técnicos da live. Boa tarde, Bruno. Daqui a pouquinho tem esporte no Na Torcida, né?
Exato, Camila. Boa tarde para você. Boa tarde ao nosso convidado e a todos que estão na nossa audiência também. Daqui a pouco vamos falar de um fato que acontece a cada morte de Papa, praticamente uma vitória do Grêmio. Vamos trazer detalhes daqui a pouco no nosso Na Torcida. Também um bate-papo com o pessoal da PF de Gentil, avaliando essa primeira temporada do Gauchão Série B. E com o marauense, o João Vitor Quadros, que subiu para a primeira divisão com a União Frederiquense do Futebol Gaúcho em 2022. São os assuntos. E claro, na dupla Grenal ainda tem o Internacional, que joga nesta noite contra o Cuiabá.
Valeu, Bruninho volta daqui a pouquinho. Por enquanto ele fica conosco nos trabalhos técnicos da live, porque nós estamos recebendo aqui e também transmitindo ao vivo pelo Facebook para AD Pizzas e Farmácia do Rock. Clairton da Silva, até brinquei com o Clairton, porque tem outro Clairton da Silva, que é o Clairton de Vila Maria, e ele é presidente da Associação Comercial. E aí hoje de manhã, quando eu falei de ti, Clairton, aqui ainda no programa temático, eu disse, é outro Clairton, temos um outro Clairton da Silva, que também agora passa, então, a ser conhecido da nossa audiência. Afinal, temos um assunto muito interessante aqui para tratar, né, Clairton? Uma empresa aqui de Marau que está entre as poucas selecionadas para um concurso internacional que eu considero uma missão impossível. Vamos ver o que os ouvintes vão entender com relação a isso. Mas, para mim, continua sendo uma missão impossível. Clairton da Silva, também conhecido como Japa, né? Quero te dar as boas-vindas aqui à tua Rádio Alvorada, primeira vez, né, na nossa programação. Vamos falar um pouquinho, então, dessa missão de vocês e que você possa nos contar também o que é que a sua empresa está disposta a fazer, você como bioconstrutor, na cidade histórica do México, nas pirâmides do México, né, Clairton? Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Camila, boa tarde ao Bruno, que também está aqui, e boa tarde a todos os ouvintes, né, da tua Rádio Alvorada. Para mim é um prazer muito grande, né, em poder estar aqui compartilhando um pouquinho, né, eu sempre costumo dizer das boas novas, né. A gente tem hoje muita notícia, né, que infelizmente são notícias às vezes ruins, né, questão de roubo, de desvio. A gente está num momento bem polarizado na política, mas a gente poder trazer notícias boas, eu acho que isso é muito legal, né, a gente chama isso muito de pauta positiva, né, e poder também levar, principalmente, eu acho que levar o nome de Marau. Eu não sou marauense, né, eu não sou natural de Marau, mas a minha esposa é. E desde que estou em Marau, me sinto também marauense, visito Marau há 20 anos, né, então já conhecia Marau há 20 anos, e há 2 anos a gente está estabelecido aqui e a gente está com a empresa aqui. Então isso também para nós é bacana, poder de alguma forma levar, né, o nome da cidade onde a nossa empresa está estabelecida, onde a gente faz o consumo de serviços também locais, né. Então, a gente está também aí com essa missão impossível, como tu falaste.
Pois é, como é que nós chegamos a essa responsabilidade de vocês, né, Clairton? Porque vocês, em princípio, esse concurso internacional escolheu 130 escritórios, né, do mundo todo, uhum, né, para solucionar um problema em uma das pirâmides dessa cidade histórica, uhum, dos Aztecas no México, uhum, né? E como é que vocês entraram nessa? Como é que foi esse processo de seleção? Você me explicava, mas vamos contar um pouco para os ouvintes.
Sim, na verdade, o nosso escritório, né, a gente trabalha com bioconstrução, com construção natural já há mais de 10 anos, né? E a gente, inclusive, eu e meu irmão, a gente tem uma universidade, né, que trabalha com curso de pós-graduação nessa área. Então, a gente tem um know-how, assim, uma expertise muito grande no Brasil inteiro, né? A gente tem hoje mais de 5 mil alunos nessa instituição, sendo que tanto da América do Sul inteira e vários alunos da Europa também, porque ele é um curso que não tem quase, né? E a gente ofertou justamente por saber, né, dessa falta de instituições que pudessem oferecer esse tipo de preparo. E foi dentro desses processos, desses 10 anos, a gente foi tendo notoriedade tanto nacional quanto internacional nesse tipo de trabalho. E a gente começou desde 2016 a fazer parte do Urban Thinkers, que são os pensadores urbanos de um braço da ONU, né, chamado ONU Habitat, uhum. que é o braço da ONU que pensa como vão ser as habitações daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né? E a gente se reúne todo ano para estar discutindo sobre isso. A cidade de Teotihuacan, no México, que é a cidade sagrada, né, do povo mexica, que é o povo azteca, né, eles fazem parte hoje da Unesco, ele é um patrimônio tombado pela Unesco e está entre as 10 maravilhas do mundo. Então é muito delicado, né, quando a gente fala desse tipo de sítio arqueológico, porque ele carrega uma história de mais de 5 mil anos. Né? Então os cuidados que se tem quando o próprio INAH, que é o Instituto Nacional de Arqueologia e História do México, eles têm essa preocupação quando eles precisam fazer intervenções. Então, como eles estão ligados à Unesco, que a gente tá, de alguma forma está ligado à ONU também, eles selecionaram escritórios que praticamente trabalham com construção de terra vernacular, de pedra, essas construções mais, a gente chama de bioconstrução, porque bio vem de vida, né? Então essas construções mais vivas, né? Que dependem intempéries de tempo, enfim. E dentro desse processo, então, eles selecionaram 130 empresas, né? Selecionaram o catálogo de 130 empresas no mundo inteiro. No Brasil foram 7 empresas e teve empresas do mundo inteiro. E eles fizeram um chamamento, uma convocatória, e pediram para essas empresas enviar um portfólio de trabalho, né, e os currículos da equipe técnica. E aí a gente enviou os currículos e o portfólio, e desses 130, eles selecionaram as 15 empresas que, pelo portfólio, pelo histórico, né, de projetos e obras, e pela carga curricular de cada participante, eles olharam e selecionaram 15 empresas. E a gente foi uma das selecionadas, né, pelo nosso trabalho e pelo portfólio, entre 15 empresas. A gente foi a única empresa do Brasil e a gente teve a oportunidade, então, do dia 8, agora de novembro, ao dia 11, de fazer a primeira fase foi essa seleção de 130, né, eles escolheram 15, e a segunda fase foi uma visita técnica ao local, para a gente conhecer o espaço, entender os problemas e eles apresentarem para nós o desafio. Então, como tu falaste, eu não só posso entregar o ouro, como existe uma confidencialidade entre a nossa empresa e o governo mexicano, de que todas as informações que a gente teve acesso, inclusive locais, a gente pôde acessar locais em Teotihuacan que são fechados ao público, como alguns túneis, algumas coisas que não são abertas ao público, a gente teve acesso. Então, a gente teve que assinar um termo de compromisso, vocês podem dizendo que de confidencialidade, que não seriam abertas esse tipo de informações.
Do Brasil foi a única, né, vocês?
Isso, e foi muito bacana poder levar o nome de Marau, porque o México todo, eles respiram isso, né? Então, uhum. Teotihuacan é a cidade mais importante hoje do México em questão de movimentação turística. Então, ela é comparada, por exemplo, a Machu Picchu, né? Elas estão na mesma... Né, na mesma, no grau de importância para o povo daquele país. Então, Teotihuacan é uma cidade que movimenta milhões de reais e milhões de turistas todos os anos. Então, a imprensa toda estava, né, porque é exatamente isso, a gente tem que fazer, né, depois nós vamos entrar um pouquinho mais no assunto
isso,
desse projeto.
Para saber o que é, mas, qual é a missão de vocês.
É, mas a gente, né, tem que fazer algo bem impossível. Então, está todo mundo, porque, como diria um amigo meu, né, a gente tem que cuidar, porque Teotihuacan é um sorriso, nós não podemos botar uma cárie nesse sorriso, né. E aí a mídia estava toda efervescendo nesse sentido, e eles acabaram, a gente, né, teve uma entrevista na cidade do México, e uma cidade uma cidade vizinha, né, que era justamente para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente estava fazendo lá. Então, a gente poder levar o nome de Marau e dizer, não, a gente é do Brasil, a gente mora numa cidade lá no sul do Brasil, né, que é Marau, e a gente tem uns dados bacanas de Marau, que a cidade, né, já foi, né, duas vezes a cidade mais limpa do Brasil. Então, a gente, né, tem esses bônus assim para poder falar bem de Marau também. Né.
Mas não é à toa também que vocês estão entre as 15, né? Só o nome da empresa, como é que é?
Então, o nome da empresa é muito engraçado, porque a língua azteca é náhuatl. Uhum. Né, uma língua chamada náhuatl. O nome dessa empresa, ela é em náhuatl. Então, ela significa Teocalli. E Teo é Deus, né? E Cali é casa, então é como se fosse casa de Deus, né? Então o nome da nossa empresa é Teu Cali. E aqui em Marau, a gente tem, como a gente tem em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a gente tem escritórios associados, uhum. A gente tem aqui em Marau a Adari Consultoria Ambiental, que é uma empresa que é associada a Teu Cali também. A gente divide o mesmo espaço físico e quase a maioria dos clientes também, porque os serviços se complementam.
Mas você me falava pela manhã, quando nós conversávamos, né, antes da entrevista aqui, que também casou muito bem um outro projeto de vocês, né? E que, no fim das contas, tem muito a ver com essa responsabilidade que vocês têm agora, né?
É, na verdade, a gente brincou, né? Eu acredito que nada é por acaso, uhum. Né? Então, cada um tem uma visão cosmológica, eu tenho a minha, e eu acredito que nada é por acaso. Então, há 2 anos atrás, a gente foi convidado para desenvolver um jardim temático, né? Um jardim que era um laboratório experimental e sensorial, e a gente escolheu a cultura mesoamericana, que é a cultura azteca, maia, toteca, olmeca, techoacana, oxaca. A gente escolheu essas culturas e a gente desenhou um jardim, né? As esculturas, tudo foi pensado nisso. E aí a gente pensou na entrada, fazer uma pirâmide para fazer a entrada. E aí, na época, o meu irmão, que é artesão, ele escolheu esculpir uns dragões, né, que na verdade o nome desse dragão para os aztecas era o Quetzalcoatl, que significa na língua náhuatl é serpente emplumada. Então eles tinham um deus, né, eles veneravam um deus, que era o deus da criação, que era o deus do vento, que era o Quetzalcoatl, que era quase como um dragão, mas ele é uma serpente emplumada. E o meu irmão escolheu, né, para fazer as esculturas, até pelo grau de dificuldade e beleza, fazer esses dragões. E a gente batizou essa pirâmide no laboratório de pirâmide de Quetzalcoatl. Então, quando a gente apareceu agora, né, que a cidade de Teotihuacan, eles têm, é um complexo piramidal gigante. Mas as três principais pirâmides é a pirâmide da Lua, a pirâmide do Sol e a pirâmide do Quetzalcoatl, que é essa, inclusive, da qual a gente está participando desse desafio. E a gente batizou, então acho que não foi por acaso, né? Aí 2 anos depois aparece um trabalho na pirâmide real.
É, se foi coincidência, né? Foi também uma coincidência muito curiosa. Mas para que também, quem estiver nos acompanhando também através do Facebook, temos uma ampla audiência também por aí, possa entender qual que é a responsabilidade de vocês agora. Uma dessas pirâmides, que é a que você acaba de falar, apresenta alguns problemas. E por ser patrimônio histórico, por ser patrimônio tombado, não é qualquer intervenção que se possa fazer, né? E vocês vão ter que solucionar esse problema. Conta para nós.
Isso. Essa pirâmide de Quetzalcoatl, né, que é a pirâmide desse deus deles, ela fica num complexo dentro da grande Teotihuacan. Existe um complexo chamado Cidadela. A cidadela era o espaço dos monges, né, dos líderes espirituais. Então, ela fica dentro de uma arena, né, imagina 4 campos de futebol, ela ocupa em torno de 4 campos de futebol, aonde eles cultuavam e faziam as oferendas para esse deus. Existe um altar bem no centro dessa arena. E a pirâmide, ela fica na parte norte, né, a gente entra pela parte sul, ela está lá na parte norte, está bem à frente. E aí foi descoberto em 2008 um túnel do altar até a pirâmide, de 18 metros de profundidade e 103 metros de comprimento. Então a pirâmide está em cima de uma cava, né? Eles fizeram, tem uma caverna embaixo da pirâmide, e lá tem muita chuva, né? Chove muito e também tem muito sol. Então, eles proibiram, né, desde 2008, algumas visitas foram interrompidas, então não pode subir em cima da pirâmide, justamente para não ter recal, não ter peso em cima, né, não ter nenhum problema de fundação. E a chuva e o sol, eles, como os materiais na época não era cimento, né, não era nada desse tipo de material, eles utilizavam muito o calcário, né, faziam bases calcárias para dali extrair o cal e poder fazer reboco de cal e pinturas de cal. Esses materiais mais argilosos, eles têm o problema de expandir e retrair. Então, eles vão com a intempérie do tempo, imagina 2, 3, 4, 5 mil anos que se tem data dessas pirâmides, essa fricção disso, ela acabou causando rachaduras e muitas infiltrações. Então eles sentem que o principal problema, né, a universidade lá do México fez uma pesquisa e descobriu que o principal problema nas pirâmides é a infiltração à base d'água. Uhum. Então qual é o desafio que eles proporam? A gente tem que cobrir a pirâmide, ela não pode mais pegar água. Mas não pode ser colocada uma solução química, por exemplo. A gente não pode ir lá e aplicar uma resina, alguma coisa nas pedras ou na pirâmide para impermeabilizar. Não pode, tá, né? Então, uhum, a gente não pode tocar nas pirâmides. Então a gente tem que cobrir a pirâmide. A gente não pode encostar nas pirâmides. Então não pode ter pilar, não pode ter nada. A gente não pode encostar nas pirâmides. A gente não pode ter fundações muito profundas, porque é um sítio arqueológico. Então às vezes tu cava aqui, tu vai achar elementos da cultura, né, cerâmica. Então não tem que ter cuidado, então não pode ter, né, as fundações profundas. E tem que. E aí, segundo o diretor do INA, ele brincou com a gente: olha, na verdade, essa construção ela não poderia existir. Então vocês têm que construir algo que seria melhor que não existisse. Então, como a gente constrói algo que não pode existir?
O INA é o responsável pelo concurso, né?
Isso, o INA, que é o Instituto Nacional de Arqueologia e História do México, né? Então, uhum, ele é o órgão competente. Seria como que o nosso aqui, a gente tem a parte do patrimônio, né?
Sim,
que, aqui quem tomba é o patrimônio cultural, uhum, né? Que é o IFAM. Instituto, certo, do Patrimônio Histórico, né, e Arquitetônico. E lá o órgão competente é o INA, que é o Instituto Nacional de História e Arqueologia.
Então, no fim das contas, eles querem que vocês cubram a pirâmide com uma capa invisível.
É, a gente brinca, né? Eles querem basicamente isso. Assim, a gente tem que cobrir. Claro que vão, provavelmente são 15 empresas, vão surgir 15 ideias diferentes, né? Mas a gente tem que ter vários cuidados. Então, assim, os desafios são enormes, porque ela, primeiro, então, essa coberta, ela não pode se destacar, porque ela não pode roubar a cena.
Certo.
Né? Então, ela não pode se destacar, ela não pode destoar do restante, né? Ela tem que vencer um vão muito grande, porque essa pirâmide ela é gigante, né? Nós estamos falando de uma pirâmide de 25 metros de altura, basicamente uns 70 de raio, né, de diâmetro no chão, né, para a saída dela. Então a gente está falando de algo muito grande. E como a gente cobre isso, né, sem ter pilar, sem ter viga, uhum, e trabalhar com materiais, né, tentar trabalhar com materiais locais e com materiais que não tenham esse tipo de agressão. Lá, para ter uma ideia, dentro do sítio arqueológico não pode entrar guindaste.
Eu ia te dizer que equipamentos, né, também que serão possíveis no momento de instalar essa
isso,
estrutura.
Isso, então tem várias coisas que não podem. Então, até eu brinquei. Quando o pessoal disse, cara, olha, é uma missão impossível, eu disse, ó, se fosse fácil, eles não estariam fazendo um concurso internacional, né? Então, eles estão fazendo um concurso internacional porque eles mesmos devem ter olhado e né, dito para eles, olha, é quase impossível. Então, só que a gente tem hoje, existem alguns tipos de tecnologia, e quando a gente foi falando sobre isso, sobre uma tecnologia que a gente está pensando em usar lá. E aí, quando a gente chegou lá, aquilo ficou muito óbvio. Só que para a gente que trabalha com isso, era muito óbvio. Óbvio, em demasia. E aí a gente conversava sobre isso. E eu falei, olha, é que para nós é óbvio. Para uhum, nós que já trabalhamos com isso, que estamos há 10 anos, que a gente só faz isso, né? Eu disse, para nós isso parece óbvio, mas talvez para eles não sejam. Até porque não é a área deles a construção, né? O INA, ele não tem tanta essa preocupação. Então, eu acredito que a gente vai ter uma solução bem legal. E a nossa ideia é essa. A gente não foi lá só para passear, né? A gente foi porque a gente, claro, quer realmente chegar, porque agora a próxima fase, né?
Pois é.
Que tu ia comentar.
Exatamente. A primeira fase foi a apresentação do portfólio, então. Uhum. Daí depois foi essa visita técnica, que daí já foi só às 15, né?
Sim.
E agora vocês têm até um mês de fevereiro. Para esse trabalho de apresentar uma ideia, né?
Isso.
E depois?
É, aí a gente vai apresentar, as 15 empresas vão apresentar uma ideia até 22 de fevereiro, e o Instituto vai selecionar das 15 as 3 melhores ideias, que a gente chama dentro da arquitetura de anteprojeto, né? Uhum. Então eles vão selecionar 3 anteprojetos, e esses 3 anteprojetos eles vão ser premiados, né? Vão ser premiados com uma quantia, com valor, né? Pelo INA, e eles vão pegar esses 3, e essas 3 empresas vão ter até setembro. Aí já, então, vai ser uma outra fase. Até setembro, essas 3 empresas vão ter que fazer o projeto.
Certo.
Aí cálculos, os cálculos estruturais, né, toda a parte ambiental, manejo de resíduo, tudo. Nós vamos ter que fazer todo o projeto. E aí entregar até setembro, né, as três empresas vão entregar. Embora as três empresas já são finalistas, embora as três empresas já receberam um valor, um desses três projetos vai ser escolhido para ser executado. Isso é o que a gente mais almeja, né? É a gente ter uma obra internacional, e não só ter uma obra internacional, mas ter uma obra dentro de um sítio arqueológico que está entre os 10 patrimônios naturais da humanidade já tombado pelo Unesco.
Bem, já tem a torcida de não digo da cidade, Mara, mas de toda a região, com certeza, né? Então a gente espera que você, não, que a empresa de vocês não chegue não só entre as três, mas que seja a vencedora. E eu vou te pedir, te desafiar, não sei, para que, vencendo ou não esse concurso, você venha apresentar para nós o projeto quando possível, né?
Claro, e a gente poder divulgar isso também, né, nas redes de vocês, assim, as imagens. A gente vai ter que fazer um vídeo, tem a parte de 3D também. Então, independente do resultado, com certeza vamos divulgar para que as pessoas tenham uma ideia de qual foi a nossa visão sobre.
Sim, né? Sim. Ah, que legal. Deixa eu agradecer, faço questão aqui de agradecer a secretária Caroline Casanova, que ela sabe que eu gosto desses assuntos, né? Que estou sempre garimpando uns assuntos diferentes também para a nossa pauta, e foi ela que me passou o teu contato, me indicou você para nós conversarmos a respeito desse assunto. E é importante também ela ter essa consciência, porque ela é secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A gente reconhece a importância do turismo e de uma empresa marauense estar envolvida num projeto dessa magnitude, né, dessa grandiosidade. Então, a gente agradece a Carol. O Clairton, que é mais conhecido como Japa e que agora, então, tem essa responsabilidade grande, essa missão juntamente com toda a tua equipe, né, Clairton? E já fica o convite para voltar quando nós tivermos mais detalhes a respeito dessa obra. E também de outros projetos que eu sei que você está envolvido aqui na região, que vai ser assunto das próximas pautas também, né?
Com certeza, Camila. Eu que agradeço o espaço, né? Agradeço o convite. Como eu falei no início, eu acho importante a gente poder trazer essas pautas positivas, né? Que é mostrar essa positividade, que é possível, né? Uma empresa aqui de Marau, né? Uma cidade, né, pequena comparado a várias cidades que a gente tem, né? E, inclusive por número de habitantes, mas que a gente possa estar levando, né? Então, às vezes, isso inspira outros escritórios, inspira outros jovens que estão começando a carreira, de que é possível, sim, né, você morar numa cidade pequena, no interior do estado, e mesmo assim, né, através do teu trabalho, tu conseguir chegar e almejar conquistas maiores.
Legal. Até comentei antes com um colega meu pela manhã que o próprio Poder Público Municipal já começa, né, a sinalizar um interesse de que as obras também de habitação, por exemplo, tenham esse trabalho, né, desenvolvido através da bioconstrução, da arquitetura sustentável. E tendo esse interesse do poder público, eu acho que também é possível que esse setor cresça, né?
É, com certeza. A gente tem um curso, né? Como eu falei, dentro da universidade que a gente possui online, ela é uma cidade EAD, existe um curso onde as pessoas, elas aprendem projetar exatamente isso. E é quando as pessoas começam a fazer, elas dizem para mim, ó, existe uma demanda gigante, existe uma demanda muito grande para esse tipo de assunto e de temática. Então, com certeza, eu acho que tanto o poder público quanto a própria iniciativa privada, elas já estão começando a olhar para esse lado, porque quando a gente começou, a gente era visto como meio como maluco, assim, né? Tipo, a gente era os João de Barro, né? E agora não, agora o mercado está vendo que é possível fazer de uma forma mais sustentável e que não agrida tanto, e isso acaba sendo, inclusive, um produto diferenciado, às vezes.
Sem,
né,
dúvida. Obrigada, tá, Clairton. Boa sorte, sucesso.
Eu que agradeço.
Estamos torcendo por vocês.
Estamos nos encaminhando para o final do ano e a